Sejam bem-vindos, amigos da SEO Core, o seu núcleo de estratégias SEO e SEM. Quem vos fala é Eduardo Gasparetto. Você me encontra no Twitter como @ocart ou pelo site www.cart.com.br. E comigo aqui está o nosso amigo.
E aí, galera, aqui é o Glaucio Cancion. Vocês me conhecem aí no Twitter como SEO Brandup. Beleza, Du? Como é que tá, meu velho?
Tudo bem, estamos começando o nosso 5º episódio. Feliz, né, cara? Completamos um mês, aniversário já, uhul. Muito bom. E quem tá com nós hoje aí, Glaucio?
Então, é um grande amigo nosso aí também, o cara manja bastante aí na área de SEO também. Se apresenta aí, camarada.
Ô, pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliano. No Twitter vocês me encontram como Juliano_Leme. Como o nosso amigo Glaucio disse, né, trabalho com SEO há algum tempo já, né, tem alguns cases de sucesso aí, e tô hoje aqui pra somar com esses dois ícones aí do marketing digital.
Muito ícone, né, cara? Muito bem.
Eu não paguei tão caro assim, Juliano.
Vocês são meus parceiros, né, meu?
Pagando é o louco, parceiro. Quem tem parceiro é quem tem namorada, né, cara? Não tem o parceiro, é o louco. Perigoso isso.
É, verdade.
Mas hoje vamos falar sobre linkbait, técnicas de linkbait, como fazer linkbait, o que diabos é linkbait. Então vamos aos comentários. E esta semana, Glaucio, tivemos muitos comentários no nosso programa. O pessoal tem colaborado, tem gostado, pelo menos tem elogiado até agora, né? Queria aproveitar também e agradecer ao Reifson e ao Michel Monteiro, que quando a gente solicitou sugestões de pauta no Twitter, enviaram a sugestão. Então, tudo que vocês mandam a gente tem guardado, pode até não usar neste programa, mas em programas futuros a gente vai usar com certeza. A gente podia ler alguns comentários aí, o que você acha, Glaucio?
Eu acho bacana, né? Porque a gente tem que começar a fazer esse que esse pessoal que esteja interagindo apareça também aqui, né? Um dos intuitos que a gente teve desde o início na criação do SEO Core era que a gente tentasse colocar o maior número possível de pessoas sempre ali compartilhando, né? Trocando ideia com a gente. Então, o pessoal tá interagindo ali nos comentários, né? Vamos falar alguma coisa ali que eles colocaram ali, ó. Posso começar aí a falar ou não?
Pode, manda ver.
Então, beleza, ó. Tem o primeiro comentário aqui do Maicon Soares, né? Ele escreveu: ficou ótimo o podcast. Bodycat?
Bodycat? Ficou estranho, né?
Deve ter tido errado. Tudo bem, parabéns. Valeu aí, Maicon. Show de bola. E se tiver sugestão de pauta, pode mandar pra gente aí também.
Valeu. E o Juninho Feda também fez o seu comentário. Ele falou: gostei, ficou legal. Isso em um screencast ficaria matador, cara. Até mais. Acho que ele tá se referindo a fazer análise do site junto com a imagem, né? Pra que a pessoa consiga ver como um tutorial mesmo. Sim. É uma ideia a ser considerada pro futuro. Deve dar um bom trabalho pra editar isso, mas deve ficar bem legal mesmo.
Exatamente. O próximo que falou aqui foi o Kleber Paiva. Muito bom, galera. Uma maneira diferente e irreverente você conseguir passar conteúdo de qualidade para os iniciantes e intermediários. Sempre gostei de coisas que mostrem seus erros para corrigi-lo. Eu não entendi muito bem. E não errar nos próximos, deve ser. E acho que esse Kleber foi o que mandou uma dúvida sobre Gzip. E aí eu escrevi para ele ali também, né, que eu não consegui retornar o e-mail dele. Então, se ele ainda tiver com dúvida nesse Gzip, pra ele me mandar o e-mail novamente, certinho, pra eu poder responder pra ele.
Porque o e-mail tava errado, né?
Acho que tava errado, porque retornou com erro, né?
Ah, legal. Uma outra pessoa que também mandou um comentário foi o Alexandre. Ele mandou assim: muito bom, só consegui ouvir hoje, aprendi muita coisa com vocês. Uma sugestão seria elaborar propostas de SEO e relatórios. Abração. Vamos considerar, vamos colocar nas próximas pautas isso.
Bacana, né? Uhum. Isso daí a gente já tava pensando mesmo. Bom, nosso querido amigo Victor Gamarra: parabéns, Glaucio e Eduardo, o podcast ficou muito bom. Uma dica: se fosse boa, eu não dava, vendia. Lógico, né? É que vocês poderiam tentar analisar melhor o off-page, o link building em si. Poderiam utilizar aqueles novos relatórios avançados, seria muito legal. Caso precisem, o que acho muito improvável, dou acesso a tools da CMOS Pro, poderia disponibilizá-las para vocês. Um grande abraço e continue assim, Victor Gamarra. Então, Vitão, a gente não deu continuidade para essa parte de link building, porque assim, a intenção do Clinics não é realmente fazer uma análise 100% completa, né? Porque aí ficaria muito fácil também, né? Mas também por questão de tempo, né? Você viu que em dois sites que a gente pegou só as partes mais críticas, deu quase uma hora de programa aí, tranquilo, né? Então, mas de repente a gente pode, é uma ideia também, desenvolver um Clinics só para link building. A gente pode pensar nisso daí, mas é uma ideia bacana. Mas valeu o seu comentário aí e continue sempre com a gente aí, cara. Um abraço.
Tiveram até outras pessoas que vieram falar exatamente a mesma coisa, que a gente não analisou links para o site e essa parte link building. Mas é isso que o Glaucio falou. A ideia justamente foi analisar o on-site nesse episódio. Possivelmente a gente pode fazer um Clinics futuramente mais voltado a link building e tal, né? Agradecer também ao Gamarra, que você acabou de falar, sempre participa. Ele participa também pelo Twitter, sempre mandando mensagens. Um outro que também sempre participa é o Mário Garcia. Ele mandou a seguinte mensagem: velho, vocês foram fantásticos na explicação on-page. Com certeza teve muita gente que ouviu coisas aqui que ninguém nunca tinha dito, tudo isso antes de uma vez só em português, gratuito, via podcast e de uma forma tão fácil assim. Só faltou dar o link building local e social media pros caras. Sim, o cara queria que a gente fizesse o pacote inteiro, né? Esse podcast de vocês vale muito e é bem provável que vire uma referência para muitos que estejam iniciando. Parabéns e continuem somando para a comunidade SEO. Bom, Mário, muito obrigado pelos elogios, obrigado pela parte de referência. Não acho que a gente seja uma referência, a gente está começando ainda. Obrigado pela participação, continue mandando.
Bacana. E tem também o Maurício Biasotto. Primeiramente, queria dar os parabéns pelo formato do SEO Clinic. Achei muito bom. Legal, o pessoal tá curtindo esse formato. Outra coisa que eu queria falar, que vocês começaram falando que a intenção de vocês não é competir com ninguém. E é exatamente isso que eu acho. Apenas estão dando mais conteúdo e opção para a comunidade. E nós agradecendo pelo compartilhamento dessa experiência. Sou muito fã do Mastercast e do Searchcast. E já estou tornando fã de vocês, pois está muito bom o podcast de vocês. Ah, e vão se preparando que logo logo o servidor de vocês cai também de tanto downloads. Abraço e sucesso. Glória a Deus, Maurício.
Tomara, né?
Mas ó, legal, a gente também é fãzaço dos dois podcasts, Mestre, tanto Mestre quanto Searchcast. Principalmente Searchcast é uma referência única pra gente, que é um dos mais antigos, né? Se não for o primeiro, né? De todos. Bom, eu acompanho o Searchcast desde do episódio 5 ou 6, quando eu conheci, né? Então, o Searchcast é demais. O Doc lá também dá sempre uma força pra gente aí. E é o que você falou foi exatamente o que eu falei, né? Que a gente realmente não tá aqui mesmo pra competir. Mas tamo aí, se a gente puder ajudar com o nosso conhecimento aí também, envolver mais as pessoas também aí, pra mim tá ganho o dia já.
Pra mim, o Searchcast também funcionou como uma inspiração pra começar nesse mundo de SEO e tal. Foi uma das coisas que me motivou a trabalhar com isso, foi escutando o Searchcast, por incrível que pareça. E
você comentou, né, Edu, que você abriu tua empresa inspirada no Searchcast.
Foi basicamente o Jovem Nerd, foi o Guanabara, o Searchcast. Foram várias referências, algumas motivando como correr atrás do seu próprio sonho, outras foram motivando abrir sua empresa, correr atrás, mas o Searchcast foi como um negócio mesmo. Eu me apaixonei pelo desafio do SEO, que é muito interessante. Hoje em dia, eu tava comentando com a minha namorada que eu encaro o SEO mais ou menos como um jogo, que é um jogo onde você sempre tenta correr na frente dos outros, só que o prêmio é dinheiro. Enquanto antes, quando se jogava um jogo de computador, você se dedicava quase tanto quanto, mas o prêmio não era nada. E hoje, todos os dias, eu tento estudar mais, tento aprender mais pra ganhar da minha concorrência e encaro como jogo. Então eu me divirto fazendo isso, e isso é muito legal.
Exatamente. Agora tem o último recado aí, né?
O último recado, Victor Mangia. Muito bom esse formato, parabéns. Eu achei interessante porque eu não achava que o formato ia agradar tanto. Pessoas que deram feedback parece que gostaram, ou as que não deram feedback não gostaram e não quiseram nem voltar pra dar feedback, né? Parece que gostaram, então vamos manter, ó. Por enquanto, eu acho que a gente pode manter esse formato. O que você acha?
Então, eu acho que o pessoal tem que só encarar da seguinte forma. Um Clinics, ó, assim, gravando, é difícil, gente. É mais difícil até do que fazer um com a pauta normal, né? Um podcast normal, assim. Então, a gente tem que escolher realmente ali o que a gente tá vendo na hora, né? E falar, cara. Não tem como você esmiuçar 100% tudo de análise, entendeu? Principalmente porque as pessoas estão mandando, é uma força que a gente tá dando. Eles não são nossos clientes. Que quando você faz uma análise para cliente, aí, né? Obrigatoriamente pelo seu trabalho, você tem que fazer 100%. Então, mas ó, acho que dá pra gente continuar assim, viu, Du? Acho que tá bacana esse formato aí. Pelo menos, quem sabe, uma vez por mês dá pra gente fazer o Clinics aí.
É isso aí. Uma última notícia de última hora aqui, Glaucio, que apareceu. Hoje estamos gravando na sexta-feira. O Pedro Dias anunciou no blog dele que o Panda chegou finalmente a terras brasileiras. Então, a gente deu uma lida aqui na matéria e tal, e vai colocar o link também no nosso post. E algumas coisas que eu gostaria de levantar como pontos que ele colocou durante a matéria foi que no começo o Panda atingia 12% dos sites, e agora, depois dessa novo filtro, que eles levaram algum tempo desde janeiro até agora mexendo no algoritmo, agora essa mudança está impactando de 6 a 9% dos sites. Você tem alguma consideração em relação a esse post?
Bom, foi o que eu tuitei hoje de manhã, né? Que agora não adianta mais a galera tentar fazer estoque de broto de bambu, né? Agora o Panda chegou, galera. Quem não tiver preparado, já era, meu. Agora tem que correr atrás aí do... Se rolar algum prejuízo, vai ter que correr atrás. Não tem jeito. E todo mundo sabe como sair dessa análise do Panda, né? Até se você quiser, Du, tem um link bacana do Cassiano, cara, falando, explicando bem sobre isso. Aí, se quiser, você coloca lá no post, né, meu? O que você acha?
Colocamos tudo que for interessante para nossos ouvintes, a gente coloca lá sem dó.
Isso, ele coloca o título, Google Panda Update. Meu, tem muito link lá, cara. Artigos, assim, deve ter mais de 40, 50 artigos que ele postou lá, cara. Links isso, para artigos, né? Para
isso, artigo. Isso é um exemplo de Linkbait, que é o que a gente vai falar hoje, né?
Exatamente.
Então, vamos ao nosso programa. Vamos falar então, pessoal, sobre Linkbait. Juliano, o que diabos é Linkbait?
Olá, pessoal. Então, Linkbait nada mais é do que um atrativo, né, para as pessoas linkarem para o seu site, começarem a dar uma relevância para o que você diz, essa geração de conteúdo ao seu favor, né? E ele é uma mistura, né, na realidade, de SEO com SEM, né? Ele pode ser atribuído dessas duas formas. E você vai ganhar força com esse propósito do Linkbait, né? Na realidade, ele é uma isca para você ganhar links. Essa é a conclusão do que eu vejo o Linkbait.
Então, ele é vamos falar assim, é um conteúdo, né? Vamos falar, é um conteúdo qualquer, assim, com uma função única e exclusivamente para atrair ou encorajar as pessoas a criarem um link para você.
Justamente.
Exatamente. O Matt Cutts, ele tem uma definição que diz o seguinte: Linkbait é qualquer coisa interessante o suficiente para atrair a atenção das pessoas. Então, ele é como um gancho que vai fazer com que pessoas tenham interesse em linkar o seu site, seu conteúdo, sua pessoa, qualquer coisa que você esteja querendo atrair links.
Justamente, é isso aí. Tem várias formas, né, de Linkbait. Você pode fazer Linkbait através de uma imagem, né, também. Existem várias técnicas para você gerar essas iscas, né, na realidade. Não existe um padrão.
Eu, particularmente, trabalho bastante a parte de imagens mesmo, né? Eu posso depois aí citar alguns exemplos aí, né?
Falando agora, vamos começar a aprofundar um pouco mais como é baseado o Linkbait, como é feito o Linkbait. Eu fiz uma pesquisa aqui e eu vi que o Linkbait, ele é composto de 5 coisas, que são: o headline é um título interessante e capaz de atrair pessoas, uma informação criativa, alguma coisa que prenda a atenção, é uma arte visual, alguma coisa desse tipo, e um final, um gancho inesperado, que é alguma coisa que seja tipo surpreendente, que surpreenda a pessoa, e uma lista de contatos, que é alguma coisa que possibilite que isso torne-se um viral, assim, para que as pessoas compartilhem isso. Glaucio, por que as pessoas deveriam fazer Linkbait?
Bom, além do propósito de conquistar um link, e como a gente falou no começo, por ser um conteúdo cuja função dele é encorajar os outros a criarem link, então é justamente trabalhar o lado viral da coisa. Eu, particularmente, trabalho bastante com montagens de imagens, então, né? Eu crio imagens engraçadas, posto na net, nas redes sociais, e isso pode fazer com que as pessoas se encorajam, né, de colocarem seus blogs ou blogs de hypes, né? Fazendo referência pra mim. Então isso é muito legal. Ou então também no meu próprio site, jogo aquela imagem, as pessoas podem fazer um link direto. Então a importância, né, de um link bait é a aquisição de links também.
Uhum.
Então, assim, eu acho muito bacana que as pessoas comecem a desenvolver esse tipo de técnica. Eu utilizo mais pra viral, tá? Como eu já falei algumas vezes, eu não sou ligado muito a link build, a aquisição de links, né? Eu trabalho mais o on-page. Mas se um link bait me trouxer muita visitação, isso também já vai fazer parte da minha estratégia de CTR. Então, pra mim é muito válido. Então, cada um traça o seu objetivo, né? O meu é visualização. Tem outros que vão atrás de aquisição de links. Então, cada tipo de situação é uma diferente. Então, vai de cada um. Você tem algum exemplo seu aí também, de como você utiliza?
Cara, eu fiz algumas imagens já, mas o que eu tento fazer é colocar coisas relevantes no Twitter, por exemplo, ou o próprio SEO Core. O SEO Core é como um link bait que atrai links para algum conteúdo. Eu não faço muito isso, eu levo mais como, não como site, mas mais como networking, assim, para vida pessoal, conhecer pessoas. Eu acho que esse tipo de coisa, mas eu não costumo fazer muito essa técnica de link bait. Juliano, e você usa alguma técnica de link bait para atrair links pro seu site, pros seus perfis?
Sim, costumo usar, sim. Só que eu uso de uma forma diferente de vocês, né? Pelo que vocês falaram agora, eu trabalho mais com uma parte textual, né? Com dicas, né? Tutoriais. Às vezes eu uso top 10 de SEO e posto algumas coisas referente a esse assunto, algumas técnicas aplicadas e funciona muito bem. Gera links de qualidade muitas vezes, né? E acaba puxando pro lado do link building, né? Eu já penso mais em link building quando eu vou fazer link bait, né? Pra gerar link mesmo. Tem alguns clientes meus, eu costumo usar técnicas de link bait, né? Posto em alguns blogs, em alguns locais, assim, e eu tenho resultados bem satisfatórios com isso.
Bacana. Eu sei que o Glaucio sempre usa muito essa técnica de bait no Twitter, não é, Glaucio? O que que você faz no Twitter pra conseguir mais seguidores e, a partir disso, fortalecer o seu perfil? E o seu perfil estando fortalecido, você tem um link associado a esse perfil. Então, você pode usar esse link pra apontar pro seu site, por exemplo, como uma técnica de link building. O que que você costuma fazer no Twitter para trazer mais pessoas, seguidores?
Então, hoje, especialmente hoje, como a gente já sabia que ia falar de link bait, então eu acabei fazendo um teste, tá? Só pra gente tentar visualizar como o funcionamento disso. É claro que um teste, assim, de uma única postagem em um único dia, não vai dar um retorno imenso, mas deu pra mensurar alguma coisa bacana. Então, o que eu fiz hoje? Quando eu cheguei aqui de manhã, logo que eu vi a mensagem do Pedro Dias falando do Google Panda, aí eu falei, bom, legal, já que a gente vai falar de link bait, vou fazer uma imagem, vou tirar o sarro aqui, né, do Google Panda com algum outro profissional da área, e vou postar lá no Twitter ou nas minhas redes sociais e vou ver se somente essa ação vai me atrair algum seguidor. É claro que, assim, seguidor a gente sabe que pode acontecer de pessoas estarem pesquisando no search do próprio Twitter e te encontrar e colocar. Então, assim, não é que 100% foi por causa disso, mas é a única ação que eu fiz hoje, tá? Então eu já tive a comparação de que o dia que eu não posto absolutamente nada no Twitter, eu não ganho nenhum seguidor e, pelo contrário, eu ainda perco o seguidor. Então, essa ação, então eu vou dizer que eu consegui alguns seguidores com isso que eu fiz. Então a imagem a gente vai estar postando ali no post, né, Edu?
Uhum.
No post. Então, pra galera que tá ouvindo agora, a imagem é o seguinte: eu peguei uma imagem de um monte de panda, deve ser fantasias, né, daquele filme do Kung Fu Panda lá, né, o pessoal. E aí eu fiz uma montagem com o Flávio Raimundo, né, nosso grande querido Flávio Raimundo, como se ele estivesse à frente dos pandas, né, como se ele estivesse domando eles, assim, levando eles, vindo para o Brasil, vamos dizer assim. E lá no fundo, né, o Pedro Dias com aquele sorrisinho maroto, assim, né, e aí o que eu fiz? Eu coloquei o arroba brandup, arroba Flávio Raimundo e arroba Pedro Dias. Então foi somente com isso. Eu poderia ter colocado um link do meu site, né, eu poderia ter colocado brandup.com.br, mas eu quis fazer o teste somente com os seguidores de Twitter. Aí eu coloquei e postei. Então eu joguei tanto no Twitter quanto no Facebook e no G+. Bom, até agora já me rendeu 7 seguidores. Agora, se é 100% por causa da imagem, não sei, mas a única coisa que eu fiz hoje, não fiz mais nenhuma outra postagem. Eu fiz exatamente esse link bait aí da imagem, divulgando o arroba seu brandup. E aí, até agora, subiu aí pelo menos 7 seguidores.
É uma estratégia estratégia interessante. Ele funciona como um reforço de marca. Você dá alguma coisa para que a pessoa se interessa e junto com ela você manda a sua marca ou manda seus contatos para que, se essa pessoa quiser saber mais informação sobre o que você faz ou obter mais outras brincadeiras, outras imagens, ela pode acabar te seguindo, né?
Exatamente. E aí o pessoal vai conseguir ver aí bastante coisa legal.
É, Glaucio, e tem outras imagens que você também já usou, mas mais no passado, para ganhar alguma relevância no começo, quando você era mais desconhecido, né? Conta um pouco para nós como você fez e o que você fez.
Bom, então, acho que o caso mais interessante que eu tenho para mostrar, assim, foi uma imagem que eu fiz da Gang SEO. Não lembro, não sei se todo mundo que tá ouvindo agora lembra disso, mas bem no começo, assim, lá pro episódio 23, se eu não me engano, do Searchcast, eu lembro que o Doc sempre falava que os participantes, né, da época ele dava o nome de Gang SEO, né?
Gang do SEO.
Gang do SEO. Então, eu falei, poxa, bacana. Aí, deu na cabeça, eu fui lá na internet, achei uma imagem de gangsters, né? Um monte de gangster, e fiz uma montagem com o rosto de cada um deles, assim, na cabeça dos gangsters, né? E aí eu coloquei também os donos do Google lá em cima, né? Dando um comentário, né? Que eles queriam entrar na gangue, aí o outro fala, não, mas é melhor a gente comprar o Searchcast, né? Porque o Google resolve assim, né? Vê alguém fazendo sucesso, eles compram, né? Não tem essa de parceria, nada. E aí, depois que eu fiz essa imagem, eu postei no Twitter e mandei pros caras que estavam envolvidos nela. Então, quer dizer, eu não conheci o Doc, não conheci o Cassiano, o Flávio Raimundo, o Domício, o Fábio Ricota e o Guanabara, mas mandei no link deles. Poxa, de um dia pro outro, deu em torno de quase 500 views.
Uau!
Naquela lá. Por quê? Porque o pessoal chegou até eles, né, pelo Twitter, eles acharam bacana a ideia e retweetaram, né? Então, cada um tem sua relevância, tem sua quantidade de seguidores, e aí foi se tornando uma coisa grande. Até hoje tá com 890 views. O que me trouxe de bastante relevância dessa imagem foi o seguinte: o próprio Doc, né, ele gostou tanto da imagem que ele colocou a imagem no próprio post dele naquela época. E aí, o que ele fez? Ele fez uma referência no post pra mim, meu. Tipo, agradecendo a imagem e gerando um link pra mim. Então, nossa, foi, assim, excepcional pra mim, né, meu? Não pela aquisição do link, porque, sinceramente, na hora eu nem pensei nisso, assim. Eu fiquei feliz do cara que é super renomado aí no mercado, tá colocando uma imagem minha no programa dele lá. E, meu, eu fiquei feliz pra caramba. Aí, beleza. Aí foi, acho que uns 15 dias antes de rolar o Search Labs, mais ou menos, assim, né? Aí, beleza. Aí acabei indo no Search Labs. Aí conheci o pessoal lá, pessoalmente. Aí, pô, o Doc, né, meu? Gente boa pra caramba, me apresentou pra todo mundo. E aí, quando eu fui ver a palestra dele lá, o que que ele me solta no finalzinho da palestra? A imagem final, cara, era a minha imagem, cara. A imagem que eu tinha pra ele, meu. Aí eu não desacreditei, né, cara? Eu rachei o bico, né, meu? Ele foi fazer uma propaganda do Searchcast com a minha imagem lá no final do Search Labs, meu. Aí eu fiquei muito feliz. Então, quer dizer, uma ação simples, quer dizer, eu não gastei meia hora pra fazer a imagem e deu um retorno, assim, gigantesco, né? Tanto que, assim, graças a Deus, até hoje sou amigo de todos eles, né? Não tanto ainda quanto eu gostaria, assim, de estar convivendo dia a dia, mas, meu, são parceirões aí, pessoas, bastante gente boa aí. Então, é uma da ideia. Uma outra ideia também que surgiu, que me deu um retorno, foi exatamente com o Google Panda. Eu tinha feito uma imagem, peguei a imagem do Panda, daquele urso do...
Kung Fu Panda.
Kung Fu Panda, isso mesmo. Aí eu coloquei um botão vermelho do lado e ele dando um golpe de karatê como se ele estivesse chutando, né, o botão vermelho. E aí foi bem bacana. Joguei no Twitter também, nossa, deu muitos views. E aí, pra minha surpresa, um dia eu tava, né, tranquilo assim, trabalhando, e eu vejo uma mensagem do Cassiano falando que ele tinha feito uma postagem sobre o Google Panda. E até essa justamente essa que a gente vai deixar aí no post, né? E aí quando eu entro lá pra ler, meu, nossa, minha imagem gigantesca no post e ele referenciando o crédito da imagem pro meu Twitter, meu, foi muito bacana. E a própria imagem tem o meu arroba SEO brandup bem grande, assim, e ele não modificou nada, ele deixou lá. Então, quer dizer, são, sabe, pessoas de renome aí, né, no meio do search, na comunidade, e, meu, me fazendo referência. Então, meu, pra mim o Linkbait me ajudou muito. E, ó, eu tenho o quê? Acho que uns 4, 5 meses de Twitters, mais ou menos isso. Eu tô quase com 1000 seguidores, só com estratégias assim. Fora outras estratégias aí que a gente pode fazer um outro programa falando disso, né? Mas de Linkbait já resultou bastante coisa legal aí.
Música. Falando sobre blog agora, blog eu acredito que é um dos jeitos mais fáceis e mais usados para conseguir links e conseguir relevância nesse meio de link building e também de nesse meio internet e tal. Por exemplo, um blog eu acredito que ele pode ser considerado como um link bait. Você produzir uma grande matéria, produzir um artigo sobre alguma coisa, um review sobre um produto, ao longo do tempo esse review pode tornar-se uma referência e muitas pessoas podem linkar para esses reviews. O que você acha disso, Juliano?
Olha, eu acho que é uma estratégia muito boa, né? E é uma estratégia que eu acho que dá mais, uma das que dão mais certos, né? Por quê? Porque você vai estar oferecendo para as pessoas um conteúdo que elas realmente estão interessadas, né? E normalmente no clickbait, você usa um título chamativo, alguma coisa meio polêmica aí, né? Então normalmente gera bastante links, né? Já aconteceu comigo, já fiz alguns testes, né? Gerou links bem relevantes até para mim, né? Ganhei algumas posições aí nas SERPs com esses links gerados através de clickbait, né?
Quanto a alguma experiência que você fez dessa que gerou bastante links?
Olha, eu tenho uma experiência falando um pouco sobre social media, né? O poder e a influência das redes sociais, né? E na realidade postei um blog, não sei se é legal falar aqui o nome, né? E gerou bastante, até se vocês entrarem no meu Facebook, eu tenho bastante seguidores que vieram através desses posts em blogs. Hoje eu tenho uma média de quase 2 mil seguidores no Facebook, né? E muitos vieram dessas estratégias que eu utilizei, né?
Conta pra nós então um pouco sobre essa parte de geração de conteúdo em redes sociais.
Normalmente eu faço uma pesquisa pra saber o que as pessoas estão falando, se há busca nas redes sociais. Eu uso muito aquele search do Twitter, né? Pra ver como estão os comentários naquele dia, pra eu conseguir elaborar um conteúdo que as pessoas têm interesse, né? Aí eu elaboro o conteúdo, monto, pego as dicas, uso alguns textos chamativos, né? Tento gerar, às vezes, uma certa polêmica pra que as pessoas tenham interesse, né? Em ler meu post, pelo menos. Aí é consequência, né? Gerando o conteúdo que as pessoas realmente têm interesse, a gente consegue esse ganho de links tanto pro seu site como para suas redes sociais, né? Na sua influência pessoal também, né? É isso que tem acontecido comigo no dia a dia.
Uhum. Você consegue citar para nós alguns exemplos de coisas que a gente pode publicar em blog que seria interessante criar conteúdo, como por exemplo reviews ou infográficos, coisas que as pessoas poderiam fazer para atrair visitas e links?
Sim, o primeiro passo é você decidir o tema do seu conteúdo. Um exemplo, como ganhar mais seguidores no Twitter. Isso é uma forma de ganhar influência, né? Aí você vai fazer uma pesquisa em cima desse assunto, lendo alguns posts, algumas matérias sobre esse assunto, e vai gerar seu conteúdo, né? Não um conteúdo duplicado. Você vai ler para absorver a informação e conseguir gerar esse conteúdo. Automaticamente, quando você faz isso, você vai despertar a atenção das pessoas pelo tema do seu post, né? Pelo tema que você está abordando. E isso, na realidade, vai te gerar muitos comentários. Você tem que tomar cuidado no seu conteúdo também, porque você tem comentários positivos ou negativos, né? Então você tem que estar preparado para esses dois tipos de respostas. Você pode ter um link bom ou um link mal, depende do que você vai postar lá, né? Então é dessa forma que eu faço e eu tenho colhido bons frutos com isso daí.
Na verdade, quando você faz um link bait, você não escolhe o link que você vai receber.
Não escolhe.
Ele vem e não tem jeito. Normalmente é algum outro blog, alguma referência, alguém que quis usar. Mas eu acho que o esquema é esse, é produzir alguma coisa que seja inédita e alguma coisa que seja novidade, que seja impactante, assim. Em redes sociais, você tem que criar um conteúdo, criar alguma coisa atrativa o suficiente para que as pessoas se interessem por aquilo que você está compartilhando. Um grande exemplo disso é o que o Glaucio faz ali no Twitter. Toda manhã, ele lê algumas matérias, assina alguns feeds, e ele compartilha esses feeds no Twitter para que as pessoas entendam que ele é uma referência para ganhar novos seguidores. Não é isso que você faz, Glaucio?
Exatamente. Eu chego toda manhã aqui, eu já estou no computador em torno de umas 7h15, 7h30 da manhã. Eu abro todos os feeds que eu tenho relacionado à informática, à tecnologia e SEO, leio, vejo as coisas que tem mais relevante, né? Isso daí também é uma estratégia de link building. Depois a gente pode, se um dia a gente falar disso, né? Usando o Google Docs, né? O Google Reader. Então dá pra você ter a pontuação de cada post, né? Então geralmente eu escolho os posts que tem mais pontuação e que tem mais relevância pra aquilo lá, a fim de conquistar bastante RT, né? Retweets e também, como você falou, ser uma referência de comunicação, de compartilhamento. Então tem pessoas aí que, se tem um dia que eu não posto, já me manda mensagem: poxa, você tá sumido, o que aconteceu, né? Pô, eu tava esperando suas mensagens de dia. Então o pessoal já começou a criar um costume de que toda manhã o Glaucio vai lá e posta um monte de coisas de informática, tecnologia e SEO. Então acaba sendo uma estratégia minha também pra redes sociais aí, né?
A verdade é que as pessoas querem as coisas fáceis, né? Ninguém mais quer ficar nem indo atrás da informação. Eles querem que a informação chegue neles. Então as pessoas acabam seguindo pessoas que fazem esse trabalho sujo, que é captar informação, mastigar ela. Que nem o nosso podcast. A gente tá indo atrás da informação, aprendendo. Esse próprio assunto do Linkbait, ele é um assunto que não foi muito batido ainda, porque ele não é... Ele parece ser simples, mas quando você vai a fundo nele, ele é um pouco mais complexo e não tem muita fonte de informação nisso. Então acho que o que conta muito nessa parte de Linkbait é a experiência. Então isso que a gente tá fazendo é contando nossas experiências, entregando informação mastigadinha, fácil de absorver. Sendo que a pessoa pode até fazer outra coisa escutando o podcast. Então ela tá aprendendo enquanto ela faz outra coisa. E as pessoas gostam disso e elas seguem e vão atrás dessas pessoas que compartilham esse tipo de informação, né? Tanto que uma das táticas para quem quer tornar-se relevante, uma delas, tem várias, né? É criar uma polêmica. Você, por exemplo, pessoas que já tinham uma matéria sobre o Amy Winehouse morta quando ela morreu, devem ter tido uma avalanche de visitas porque elas já queriam saber mais sobre o que aconteceu, como aconteceu. E quem já tinha um post pronto, já tinha alguma imagem, algum infográfico nesse sentido, acabou ganhando muita visita no hype que surgiu na época, né?
Exatamente. Se quem quiser ver esse pico, vai lá na ferramenta de insights do Google, digita Amy Winehouse e você vai ver que vai ter dois picos apenas. Um no comecinho do ano, né? Que acho que foi quando ela veio fazer o show pra cá, né? Aqui no Brasil. E na época da morte dela agora, que deu um super pico lá, enorme. Então, eu acredito que quem utiliza muito técnicas de Linkbait são esses blogueiros hypes aí, né? Que já saca a informação um pouco antes aí da galera, já faz o post, mesmo que curtinho, né? E já manda bala e, meu, consome muita visitação e é onde os caras ganham, né? No AdSense, né?
Uma boa tática pro cara fazer é pegar coisas que estão para acontecer, como alguns posts sobre, por exemplo, o lançamento do aeroporto que vai ter lá em Natal. Então o cara vai preparando alguma matéria sobre isso e quando sair ele complementa essa matéria e já tem a matéria pronta na frente dos outros. É um tipo de Linkbait, isso sai na frente dos outros e ele tá na notícia primeiro. E conforme ele vai ganhando links, ele vai aumentando sua relevância e vai aparecendo na frente. Cada vez mais ele vai ganhar mais links.
Exatamente. Fala aí, Juliano.
Na realidade eu tenho um caso de um ícone do CEO aí que ele tinha um domínio, né? Morte do Bin Laden. O Bin Laden morreu, no outro dia ele soltou, meu. Aí o que aconteceu? Ganhou links, muitos acessos, né? Então ele já tinha, ele registrou um domínio pensando na técnica de Linkbait, né? Isso é uma sacada muito boa também.
E aí ele encheu de AdSense lá e ganhou uma grana.
Justamente, AdSense, essas formas de monetização aí, Netflix, tem um monte, né?
É, não é à toa que já mataram praticamente todos os famosos, né, cara?
Daqui a pouco, o Glaucio tá virando ícone também, hein, meu? Daqui a pouco vão matar ele, hein?
Aí 15 dias tem, Glaucio morreu.
Vai, se liga.
Ficou com medo já, né? Vamos comprar aqui, ó, registro.br.
É, tá fácil daí, cara. Você pode registrar um domínio aí. O Glaucio fica milionário, aí sim.
Vai ser um pouco mais difícil, mas pode acontecer também.
Ai, cara. Pouco, mano. Pra que
jeito? Ô, Glaucio, quero morrer amigo dele, bicho. Imagina os inimigos, meu.
Seguindo nessa linha dos blogs, eu acho que o Glaucio tem também aquela experiência com o Nube nos Chuvendos, que foi aquele desafio da Mestre SEO. Teve foi ano passado, ano retrasado? Conta um pouco pra nós, Glaucio, quais as técnicas que você usou. Você terminou em segundo lugar. Conta pra nós como foi a sua experiência.
Então, na verdade, eu fiquei em terceiro lugar, né? Porque eu não quis apelar pra Black Hat, essas coisas, né? Mas eu quis bagunçar o coreto lá. Vocês viram que eu entrei com o meu blog sem a palavra-chave no domínio. É um blogspot engessado, né? E por sinal, horrível meu blog, né? Porque eu nunca mexi em nada de layout, nada assim. Simplesmente eu faço teste lá. Só que aí eu entrei, fiz uma postagem, vi que tinha subido uns rankings bacana. Falei, ah, vamos, quer saber, vamos brincar aí com esse negócio aí, vamos ver o que dá. Então a gente acabou ficando na terceira colocação. O que eu utilizei bastante pro blog foi justamente essas táticas de hype, né, de blogueiro, somado a algumas coisas de linkbait de imagens. Então, um exemplo que eu posso dar num post que eu fiz, justamente quando teve aquela chuva do Rio de Janeiro, vocês lembram disso?
Sim. Sim.
Devastou tudo lá, né? Então, eu acabei fazendo um post, eu peguei uma foto do Google Maps da região, e aí eu fiz uma montagem, como se tivesse um aplicativo no Vênus chovendo, mostrando onde foi a área afetada, mostrando ali onde o pessoal poderia ter ficado para se salvar, algumas coisas assim, né? Então eu fiz um post grande, assim, falando, né, sobre a chuva e tal. Bom, enfim, acabei ficando entre os top 3 sobre aquele termo, né, de chuvas do Rio de Janeiro. E, meu, me deu mais, quase assim, em torno de uns 10 mil, né, umas 10 mil visitações de um dia pro outro.
Mas
fora que as imagens que eu postei começou a aparecer no Google Images, meu. Ali, quando você faz a busca na SERP normalmente, aí às vezes aparece um bloco de imagens.
Uhum.
Começou a aparecer ali. Eu fiquei de cara, porque é uma imagem, era uma montagem, na verdade.
Cara, então, você não uma imagem relevante, né?
Exatamente. Aí foi uma das páginas que eu fiz. Teve um outro caso também, que somado a esse hype aí das chuvas, né, do Rio de Janeiro, houve um falecimento de uma pessoa importante lá, que foi a Daniela Colony. Não sei se vocês lembram disso também. Ela morava ali na região e ela era uma das precursoras do São Paulo Fashion Week. Eu estava ali sentado no computador em casa, jantando, e rolou no Jornal Nacional ali e tal. Pô, peguei na hora e já criei o post. Meu, você digitava Daniela Colony, era top 2. Eu só perdia pro site dela. Então, assim, deu muita visitação. Em um mês de desafio SEO, eu gerei quase 70 mil visitas gerais no meu blog. Um blog que não tinha nem 50 visitas no dia, porque era só blog de teste, né? Eu não atualizo nada. Então, sempre utilizando essas imagens, né? Então, um linkbait que o pessoal pode ter acontecido até agora nesse caso aí da morte da Amy. Fotos da morte da Amy Winehouse. Amy Winehouse. Ixi, velho.
Quantos pratos?
Dá pra colocar isso no final, hein?
Ah, era. Então, uma das coisas que as pessoas podiam ter usado na Amy Winehouse.
Isso, fotos dela morta. Então, quer dizer, ninguém vai ter foto dela morta, mas de repente tem uma daquelas fotos dela, né, quase morta, né, drogadaça lá, e os caras colocam e a pessoa faz a busca, traz aquele site, meu, o cara ganhou o clique, às vezes o cara tá monetizando, ganhou o dinheiro dele. Então, não que a gente tá falando que é pra fazer isso, viu, galera? Eu particularmente não faço, nem gosto, na verdade, né? Mas a minha técnica, como eu falei, é de outro tipo, outra situação, a minha é de visibilidade. Mas tem gente que utiliza isso pra monetizar também, então, quem faz, beleza, o problema é da pessoa. E é isso, cara, eu ganhei aí quase 70 mil visitas no meu blog lá, só fazendo esse tipo de situação, hein?
Importante é atingir o objetivo que você traçou, né? Se é monetizar, é trazer gente pra monetizar. Se é ganhar link, é construir alguma coisa pra ganhar esses links.
Infográfico traz muito link, tá?
O infográfico é uma coisa que já é bem conhecido até nessas técnicas de link building. Construção de infográfico, ela demanda um trabalho maior, porque você tem uma pesquisa que você tem que fazer em cima, porque o infográfico não é simplesmente uma imagem, ele precisa trazer informações junto. Então você precisa fazer essa pesquisa mais caprichada, mas uma vez que ela tá feita e você coloca ela de uma forma interessante, que as pessoas acham criativo, na verdade. Eu diria que o grande lance do linkbait é a criatividade. É você usar alguma coisa que todo mundo já conhece, que já tá maçante, que já tá bem batido, e fazer uma nova visão sobre aquilo. Como, por exemplo, você fez da gangue do SEO, ou sobre essa questão das chuvas. Você usou uma coisa hype e colocou uma nova visão em cima dela, que era o Nuvem nos Chuvenos, que era um projeto irreal, mas que muita gente não sabia. Quem sabia era só o pessoal da área de SEO. Então, infográfico é uma boa recomendação, né? Você já chegaram a trabalhar com infográfico, colocar em sites, etc, ou não?
Só uma observação aí, ô Kart, é que tem também a agilidade da informação, né? Às vezes o cara vê, tem ideia e não põe ela em prática, então não acontece, viu? O exemplo do Glaucio foi que ele tava vendo o Jornal Nacional, foi praticamente online, ele recebeu a informação e na hora mesmo ele postou. Então tem coisas que pra darem resultados tem que ser assim, imediatas, né?
Eu diria até o seguinte, que as mesmas pessoas que assistiram o mesmo jornal que ele ficaram interessadas, foram buscar isso na internet. E quando buscaram, ele já tinha postado.
Justamente.
Então acabaram vendo o post que ele fez por causa da mesma matéria, né?
Isso mesmo.
Posso acrescentar então aí essa informação?
Claro.
Esse post da Daniela aquela coluna que eu vi na televisão e fiz a postagem no mesmo instante, no outro dia que eu fui abrir o Analytics, já tava com 5 mil visitas.
Uau, numa noite?
Numa noite.
Impressionante.
Provavelmente deve ter repetido nos jornais da madrugada, sei lá, Jornal da Globo, uma copinha, e o meu post já tava lá. E todo mundo sabe que pelo menos Blogspot, você posta e já indexa no mesmo instante, né?
Bacana. Uma outra fonte muito conhecida de Linkbait é os vídeos. A gente vê muito vídeo viral, vídeos que produzem coisas interessantes que você quer compartilhar. Esses vídeos de comédias, aquele vídeo do Partoba. Já assistiram o Partoba?
Nossa, eu dou muita risada com isso.
É muito engraçado, cara. Você assiste aquilo, você quer compartilhar. Isso é Linkbait. Quem gera o vídeo, coloca a marquinha dele, coloca o canibalzinho ali do Mundo Canibal. E quando você tá mandando pro seu amigo ou pra outra pessoa, você sabe que aquilo é do Mundo Canibal porque o cara fala, porque você vê a marca, porque você escuta a voz e você associa que aquela voz é do outro cara. Então, o bacana do vídeo é que você tem mais métodos de fazer com que ele lembre da sua marca ou das coisas que você quer que ele lembre. Um exemplo que a gente pode dar é aquele comercial que tá circulando aí. Não sei se é um... Acho que é um comercial, né? Dos pôneis malditos. Malditos pôneis.
Nossa, tá um inferno esse negócio aí.
É irritante, né, cara? Só que o que acontece? As pessoas assistem aquele vídeo, acham engraçadinho e acabam compartilhando. E o que eles estão ganhando? É uma pessoa mandando pra outra. Isso é Linkbait. Por quê? Porque você tá gerando um link. Não necessariamente um link como link físico, link da internet, mas um link de compartilhamento. E mais cedo ou mais tarde, alguém dessas pessoas que vai receber vai ter um blog, vai postar nesse blog e aí você ganha um link físico. Então o Linkbait, ele também vale como divulgação, é reforço de marca, né?
É, na realidade eu acho que ponto-chave nessa história do Linkbait, o primeiro passo é a estratégia, né? CEO, na realidade, eu costumo falar sempre na estratégia, né? Então, determinar a estratégia, montar o foco e ir pra cima, né?
Algum complemento nessa área de vídeo, Glaucio?
Cara, na área de vídeo eu acabei não fazendo nada. Eu tô pra lançar alguma coisa agora, que eu tenho um cliente aí que vai trabalhar com alguns vídeos, e aí eu, após isso daí, eu posso acrescentar alguma coisa relevante, mas eu ainda não trabalhei com o vídeo em si. Você acha que tem um videozinho já também rodando, não tem não, Kart?
Tenho. Na verdade, bem no comecinho, mas bem no começo, quando eu tava pensando em querer fazer alguma empresa, tinha um vídeo sobre o Natal nas redes sociais, uma coisa assim, que o que eu fiz? Eu baixei o vídeo, mantive os créditos da pessoa, ou seja, não estraguei nada, só que no comecinho do vídeo e no final do vídeo eu coloquei assim, eu fiz uma edição colocando aquele texto por cima do vídeo que o YouTube permite. Caso você queira saber mais sobre redes sociais, veja no meu blog, veja no meu site aqui, kart.com.br. E cara, isso trouxe muita visita mesmo. Na época do Natal, assim, chegava a receber, sei lá, 50, 100 visitas por dia num site que não tinha 10, 15 visitas. Então, foi uma apropriação indébita, sim, mas eu não modifiquei o vídeo, eu simplesmente republiquei ele e acabei colocando assim, eu acrescentei informação, eu não tirei nada que fosse do autor original. Então isso acabou gerando um Linkbait. Na verdade, o que eu poderia ter feito é usado o exemplo e criado o meu próprio vídeo com alguma releitura daquilo ali. Mas é um exemplo, foi um exemplo bobo, mas foi uma coisa que eu usei no começo.
É legal, mas deu resultado, né? Teste.
Exatamente, o importante, a gente sempre fala, que é testar, né? Não simplesmente ficar na teoria, mas ir atrás e correr e fazer seus testes e garantir que aquilo funciona. Seguindo na linha de ferramentas, a gente tem um site para sugerir para vocês, que é linkbaitgenerator.com. O link desse site vai estar no nosso post. E o que essa página faz é muito simples. Ela tem um campo no meio escrito subject, que é sobre o que você gostaria de falar. Então você coloca alguma coisa, por exemplo, Dilma. Você quer fazer uma matéria sobre a Dilma. Então você clica em submit e ele vai gerar uma sugestão de título chamativo sobre alguma coisa que você poderia escrever. Eu acho que não é uma ferramenta séria, alguma coisa de brincadeira assim, mas é engraçadinho, né? Eu coloquei Dilma, ele colocou assim, 5 coisas insanas, mas verdadeiras sobre a Dilma.
Então, Edu, eu acho que de repente é uma ferramenta que pra esses blogueiros hype, né, pode até ajudar, porque nem sempre que você vê aí dos caras de hype é verdade. Os caras é igual que o próprio Coca falou uma vez, né, já teve conteúdo que os caras criaram pra monetização mesmo, entendeu? Então, de repente é uma ferramenta bacana pra essa sugestão. Eu fiz um teste aqui também, coloquei famosas, aí ele resultou assim: 8 coisas que as famosas têm em comum com Satanás.
Eu fiz um aqui com batata frita, ele colocou assim: 7 razões por que batata frita é melhor que o álcool. Eu acho que esse cara tá enganado. Batata frita não é melhor que o álcool.
Tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
Tem nada a ver.
Então, eu acho que é bacana pra esses hypeiros aí que tá só atrás de conteúdo pra AdSense. A gente, é uma ferramenta bacana pra eles usarem aí. Eu particularmente não ia utilizar pra um post sério, mas...
Eu coloquei aqui restart. 8 Bom. Maneiras como restart poderia ajudar você a sobreviver a um ataque zumbi. Acho difícil, eles seriam os primeiros a serem comidos, né, cara?
Só esse som que já o zumbizão já sai correndo já.
Maneira 1 de sobreviver: liga o som no restart que o zumbi sai correndo, né, cara?
Bacana.
Legal. Um outro site que eu gostaria de sugerir também é um site do problogger.net. E o título desse site, o título dessa postagem é 20 Linkbaits Techniques. São 20 técnicas de Linkbait. E entre essas técnicas ele sugere ferramentas, quiz, concursos, ser o primeiro, postar uma matéria pro primeiro, prêmios, lista de humor, coisas engraçadas, 10 coisas mais engraçadas, fazer alguém famoso, que é mais ou menos o que o Ricota tá fazendo com o Wiki no Mastercast, seja controverso, quando todo mundo tá concordando com uma coisa, desconcorde, fale o contrário e tenha argumentos pra isso, você vai ser único e diferente. Então é um meio de você também obter algum destaque, porque você não tá com a massa, você tá ao contrário. Atacar, chocar alguém ou alguma ideia, que é o que o Não Salvo faz, sabe, o nãosalvo.com.br. O que o cara recebe de comentários de pessoas religiosas fervorosas lá e tal. Então é um meio de você atacar, você se destacar. Na verdade ele tá chocando, ele não tá atacando ninguém, né? Só que o fato dele usar um não salvo, que seria caricatura, coisas religiosas e tal, ele acaba tendo esse tipo de destaque. E dar alguma coisa a alguém, ou como por exemplo, presentes. Tem um caso bem conhecido que foi no programa da Oprah, não sei se vocês sabem, quando ela fez, não sei se foi um último, teve um programa especial que ela fez, não lembro se foi 10 anos de programa, 20 anos, ou se foi um especial de Natal. Eu sei que teve um programa que ela deu pra todo mundo que tava na plateia um New Beetle, um carro New Beetle, e ninguém na plateia sabia, e quem tava assistindo ao vivo o programa também tomou um susto. Então pensa o buzz que isso gerou, no momento que todo mundo falou: nossa, quem tá lá na Oprah ganhou um carro. Aí gerou matéria na TV, gerou jornal, gerou um buzz muito grande em cima disso. Então provavelmente ela acabou nem pagando os carros, porque fez uma propaganda violenta pro carro, mas ela ganhou muita relevância em cima disso, muito matéria em jornal, matéria em revista, que são referências a ela, né? São meios de você conseguir dando um presente ou alguma coisa a alguém.
Eu recebi um e-mail com uma promoção do Google, né? Essa promoção dizia o seguinte: os 5 primeiros a abrirem 10 novas contas do Google AdWords ganharão uma mochila do Google. Cara, isso foi um caos. Uma empresa do renome do Google dando uma mochila, cara. E daí todo mundo começou, da comunidade, começou a falar mal desse caso aí do Google, cara. Pô, o Google querendo gerar um buzz legal pra fazer movimentar o mercado e tal, pra estimular as pessoas, gerou lado negativo. Porque, pô, as pessoas vão ter que ter um esforço, gerar lucro pro Google a troco de uma mochila.
Não, mas eu me pergunto o seguinte: uma empresa do tamanho do Google vai dar 5 mochilas, cara?
Você entendeu, cara? Meu, foi um absurdo. Eu posso até passar pra vocês aqui o e-mail com a newsletter.
Se fosse umas 5 mil mochilas, eu até entenderia, mas 5?
São 5 mochilas, eu acho que... Calma aí, eu me equivoquei. O cara que fizesse em primeiro lugar ia ganhar um celular com Android. Mas mesmo assim, cara...
O que isso tem a ver com mochila?
Não, é porque as duas coisas. Desculpa, eu falei meio bagunçado aqui. Os 5 primeiros iam ser premiados. O primeiro ia ganhar um celular Android e o resto do mochila.
Ah, entendi.
Entendeu? E agora, pra falar de uma forma correta isso?
Não, foi assim mesmo, já era.
Então, beleza. Então, gerou, na realidade, uma forma de link bait. Porém, no caso contrário aí da Oprah, né? Foi um caso negativo, cara. E é isso.
Glaucião, e o que você acha, cara? É, provavelmente a gente tem alguns ouvintes que são novatos nessa área de SEO. Eles podem estar pensando assim: bom, se eu fizer uma troca de link, pode funcionar? Pode ser considerado link bait? Conta pra eles qual é a verdade nisso.
Bom, dependendo de como for feito, pode ser sim. Eu tenho um caso até pra contar de um cliente, não posso citar o nome no caso, né? É o mesmo cliente que utilizei pra mostrar na minha palestra sobre evangelização SEO para empresários, porque assim, é um site que ele não tem como fazer um SEO para ele, porque é um software, na verdade. Ele é um software e a gente não consegue trabalhar conteúdo textual. Então, eu tive que arrumar uma outra estratégia para trazer visitação para esse site. Então, a gente conseguiu pegar sites de grande porte, que tem um nicho favorável a utilizar essa ferramenta, e a gente acabou conseguindo fazer uma linkagem, né, nesses lugares para o pessoal testar a ferramenta e utilizar. Bom, enfim, esse cliente estava tendo em torno de umas 20 a 25 mil visitas por mês. Ele passou a ter 1.500.000 visitas por mês.
Uau!
Então, a gente pode deixar até o link da minha palestra, se vocês quiserem, aí, não sei se pode, né? Ou então só a imagem, se precisar eu mando só a imagem, e que mostra essa evolução. Em 3 meses de trabalho forte em cima desse tipo de resultado, gerou quase 4 milhões de visitas e quase 7 milhões de page views.
Tá, mas onde que entra a troca de link aí que eu me perdi?
Então, foi o que eu falei, a gente foi atrás de sites grandes, sites de renomes que teriam aceitação dessa ferramenta. Então a gente acabou colocando um link da ferramenta dentro desse portal.
Ah, um link direto, né?
Direto.
Ah, tá. Ele nichou, ele procurou um nicho
onde tinha que aceitação dessa ferramenta desse cliente.
Não, mas aí você forneceu uma ferramenta pro site, não foi uma troca de link simplesmente.
Então, que fica ruim falar troca de link, mas na verdade rolou, né?
É.
Pode não ter sido recíproco, na verdade. É por isso que você tá falando que não é troca de link?
É, também. Mas troca de link eu entendo como, por exemplo, eu tenho um site, fizemos uma troca de link. Eu coloco teu link aqui e você coloca o meu link lá. No teu caso não foi assim, porque você fez você criou uma ferramenta que era útil pro site que tava publicando aquela ferramenta. Então é o link bait legítimo esse.
Sim. Então acho que pra troca de link da forma que você tá falando, não vejo vantagem nenhuma, a não ser que você consiga fazer com um grande portal.
Mas um grande portal não vai querer fazer isso, né?
Sim, então, pra dar um resultado, seria sim.
Legal. Pessoal, esse foi o SEO Core número 5 sobre Linkbait. A gente tentou produzir o melhor que conseguiu. Ele é um tema que ele parece raso, mas é difícil você conseguir criar um programa inteiro em cima disso, porque não tem muita quantidade de material na internet. A gente pesquisou, tentou compartilhar nossas experiências, o que a gente fez, o que a gente testou. E acho que a gente podia deixar uma última dica a cada um para nossos ouvintes e fazer a despedida também, né? Então, eu já vou aproveitar e deixar minha dica. A minha dica é: seja criativo, porque a criatividade é o que vai fazer o seu diferencial perante os outros. Do mesmo jeito que o Glaucio pegou uma ideia nova de alguma coisa que estava acontecendo no momento e colocou uma versão num outro contexto, isso também pode ser usado. Então fique atento ao que acontece na TV, o que acontece no mundo, e seja criativo, seja para criação no infográfico, seja com vídeo, seja com criação de alguma matéria ou algum artigo para blog. Use, saia um pouco fora da caixa e tente pensar desse jeito. Manda sua dica aí, Glaucião.
Então, uma dica bacana, acho que eu tenho certeza que a maioria que tá aí vai lembrar disso ou conhece. Um link bait muito famoso que a gente sabe aí é o Pudim, né, cara? Você conhece isso daí, cara?
O Pudim é aquele site chamado pudim.com.br que só tem uma foto de um pudim.
Foto de um pudim, cara. E você vai analisar a quantidade de links que tem isso daí, cara. Gigantescas, meus. Então, é um link bait de humor, né? E funcionou. Tá lá, primeira posição aí, top 1, né?
Então a sua dica é: use o humor junto com a criatividade.
Exatamente. E aí já tem resultado muito bacana, né? Você viu que o cara é top 1, né?
Legal. E Juliano, qual é a sua dica?
Olha, pessoal, minha dica é ficar atento, né? Ser rápido nas postagens, né? Falar sobre pessoas famosas, bandas. Isso é uma dica bem bacana, que nem a gente teve exemplo aqui da doença do Reinaldo Giannichini. Isso daí poderia estar gerando muito tráfego, bastante acesso. Mesmo que seja um assunto meio polêmico, é doença, tudo isso, mas a favor do linkbait, você pode fazer. Essa fica aí a minha dica.
É, mas o fato dele ser polêmico é por isso que gera o linkbait, né?
Justamente.
Ele gera um buzz muito maior.
Com certeza. Ah, isso é um diferencial muito grande.
Pessoal, fala. Eu lembrei de mais uma coisa que eu fiz essa semana, cara, que não sei se vocês viram, eu fiz uma postagem no Twitter, que eu acabei pegando uma pessoa que copiou uma página minha de conteúdo.
Sim, aí, eu vi.
Aí eu coloquei a postagem, né, da pessoa e o meu site pra comparar, né? Falar, ó, mostrar a comparação. Meu, deu 60 visitas a mais do que o normal, vamos falar assim, de um dia pro outro, somente com uma ação dessa. É pouco, mas...
Twitter, né? Eu tenho... Você me lembrou agora, eu tenho um exemplo também.
Ah, opa!
Esses dias eu tava num live stream de uma empresa de e-commerce, né? Falando sobre estratégias de mídias sociais, né? SEO, SEM. E eu comecei a postar e tirar dúvidas das pessoas que estavam participando do chat. Isso me gerou 30% a mais do tráfego naquela semana, entendeu? Então, hein? Foi legal.
Bacana. Então, deixa aí seu abraço. Juliano.
Agradeço ao Glaucio, ao Kart, pela participação aí. Pra mim foi uma honra estar com vocês aí, absorvendo conhecimento, passando o que eu tenho de experiência. Quem quiser me siga lá no Twitter, lá, eu posto algumas dicas, novidades. Juliano_Leme. E é isso aí, pessoal. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe todos vocês.
E o seu abração aí, Glaucio?
Bom, primeiro quero dizer que esse tema pra mim foi extremamente chato.
Foi um porre, né?
Caraca, meu, tudo que vem, tudo que é de tema de link building ou link bait, essas coisas assim, não que não seja minha praia. Eu faço, mas eu faço bem focado com estratégia mesmo, não é a torta e a direita, como dizem por aí, né, que é só focado nisso. Mas beleza, foi bacana, como você falou, é um tema que é pouco explorado. A gente, mesmo caçando alguma coisa na internet, a gente não achou muita coisa, assim, de diferencial, né, do que o pessoal já sabe. Mas deu pra executar e, bom, fica aí meu abraço aí pra quem tá ouvindo, né? Um abraço pra você, Juliano, parceirão. Tem basquete hoje à noite?
Com Beleza. Certeza.
Isso aí. E, ô, Kart, você vai no SEO Cerveja? É Cerveja, né?
Cerveja, vou sim.
Legal, então hoje vai rolar também aí um Cerveja.
Hoje não, rolou na sexta-feira.
Exatamente, boa.
Sexta passada, ó. Nesse último...
Então, a gravação, né, tá certo. Então, na sexta passada...
No dia 12, rolou Cerveja.
Isso aí. E então um abraço pra todos os ouvintes. Se ficou alguma coisa aí de dúvida, manda um e-mail pra gente, né? glaucio@seocore.com.br ou eduardo@seocore.com.br. Nos ajudem com pauta, mandem as suas ideias, entendeu? Isso daí nos permite desenvolver cada vez mais um programa bacana, entendeu? Se deixar a nossa cabeça assim, às vezes não vai ser tão bom. Então dá uma força aí pra gente, manda sua pauta aí, uma sugestão de pauta aí. E é isso aí, um abraço para todo mundo. Deus abençoe.
Legal. Então, pessoal, foi isso. Esperamos que tenham gostado, que tenham curtido. Compartilhe com seus amigos. Transforme o nosso SEO Core no Linkbait para nós. Realmente, como o Glaucio falou, foi um programa meio chato, assim. Foi difícil de fazer. A gente levou o dobro do tempo do que levaria normalmente. Porque é exaustivo o assunto, assim. Basicamente, é uma ideia simples, mas quando você começa a cavar, ela pode chegar a uma estratégia mais completa. Só que é complicado trabalhar com isso. Enfim, então esperamos que tenham gostado. Voltamos na próxima semana. Então, um grande abraço a todos e fiquem com Deus. linkbaitgenerator.com. Esse link vai estar no post também.
Só uma observação rapidinho. Faltou Tabajara, cara.
Linkbait. Parece mesmo.
Generator Tabajara, velho.
Podia ter o seu Creyson de cada lado aqui, né?
Putz grilo, velho. Desculpa interromper, mas meu, aqui não aguentei.
O Linkbait Generator, ele tem basicamente um campo.
Ai, meu, é que na hora que você falou, meu, veio na minha cabeça na hora. cara, meu. Cacete planeta, bicho.
Uhum.
Vai de novo, vai.
O Link Bait Generator.
Ele...
Ô, cara, mano. Já é.
Vou ter que tirar o cara do programa assim, porque não dá.
Fala aí, Glaucio, tá engraçado, velho. Vai, Bait.
Ai, ai, ai.
Tá, sossega aí, vamos tentar de novo.
Vai, vai, Bait.
Seguindo na linha de ferramentas, a gente tem o Link Bait Generator. Tabajara.
Vai matar o Juliano agora, velho.
O cara tá chorando.
Vai, vai, Bento.
Nem você aguentou, hein, Card?
Ai, caralho.
Lembrou agora. Vai.